Estamos começando mais um programa Arena do Futuro aqui pela Novo Tempo. É sempre bom poder receber cada um de vocês, porque juntos vamos entender e compreender ainda mais as grandes revelações que o Senhor deixou para a minha vida e para a sua vida. Essas revelações, elas apontam a direção. Nós temos uma vantagem. Deus já nos deu vislumbres daquilo que vai acontecer. E por isso nós podemos nos preparar. E assim, quando Ele voltar, estarmos todos de pé para receber das mãos dEle a coroa da vida eterna. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje é um tema bem complexo, mas é um tema que nós precisamos estudar e conversar. Há um engano acontecendo. Muitas pessoas estão sendo seduzidas e levadas por um caminho que não tem nada a ver com o caminho de Deus. Há uma enganação histórica que está acontecendo agora e você precisa saber o que é e como ficar longe dela. Para saber isso, fica comigo porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu quero, nesse momento, conversar com você, assim, bem de coração a coração. Antes de entrar no estudo de hoje, eu quero te ajudar a acompanhar melhor tudo que vamos estudar aqui hoje. Daqui a pouco, vamos entrar em profecias que falam de engano, na verdade misturada com o erro, e de decisões que envolvem fé, adoração e lealdade. E esse tipo de estudo não dá para fazer só na memória. É preciso ter a Bíblia aberta, é preciso texto, é preciso uma sequência. Por isso, a Novo Tempo preparou um material que acompanha exatamente esse conteúdo. Eu tenho a alegria de te apresentar a revista Esperança Profecias de Daniel. Nela, você vai encontrar a explicação das profecias do grande profeta Daniel, o significado dos símbolos do capítulo 7, por exemplo, e como a Bíblia identifica um poder religioso que tentou mudar a lei de Deus e a adoração. E um detalhe bem importante, eu preciso também reforçar para você. Essa revista aqui, você não paga nada por ela. É totalmente gratuita. E ela existe por causa dos Anjos da Esperança, que investem recursos financeiros para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Sem pagar nada por isso, você pode ter esse material. E para pedir esta revista Esperança, Profecias de Daniel, o sonho que revelou o futuro da humanidade, é muito, muito simples. Você pode mandar uma mensagem para nós no nosso WhatsApp. O número é 12 98244-4449. Vou repetir. 12 98244-4449. Mandando uma mensagem para nós, um colaborador aqui da Novo Tempo vai te atender com todo cuidado. Vai te orientar direitinho como fazer o seu pedido. E aí, você vai ter essa revista aí. Ela vai te ajudar a acompanhar com mais clareza, com mais segurança, tudo o que a Bíblia revela nesse estudo, tá bom? Então, manda mensagem para nós agora. Eu quero também te convidar a entrar em contato conosco pelo site. Você fala, pastor, eu não queria mandar mensagem no WhatsApp, eu quero entrar pelo site, porque lá no site eu já consigo me organizar melhor, eu já vejo os estudos, eu já peço qual eu quero, também é possível. Nós temos o nosso site, que é novotempo.com/escola-bíblica. Você vai chegar nessa página aqui, que diz assim, estude a Bíblia com o Novo Tempo, aí você encontra a revista de Daniel. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a revista. Encontrei, está aqui, ó, aqui embaixo. Escolhe a revista de Daniel e você tem duas opções. Você pode baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que a sua opção seja baixar em PDF. Você é a pessoa que gosta do material digital, está no celular, você faz as suas anotações aí digitalmente. Então, você coloca aí, pedir por PDF. Então, coloca os seus dados aqui, faz o seu cadastro e nós vamos mandar esse material gratuitamente para você. Também quero te convidar a se inscrever em nosso canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu. Nós temos aqui o nosso canal, Arena do Futuro NT. Nós temos mais de 1.200 vídeos nesse canal, todos tratando de profecias, temas da palavra de Deus, Daniel, Apocalipse, Mateus 24, Jeremias, Ezequiel, Gênesis, Levíticos. Bom, você vai ter uma compreensão completa dos temas proféticos que vão lhe ajudar em sua caminhada. Você pode assistir o programa atual, os passados e os futuros também serão todos postados aqui. Se você se inscrever, você vai acompanhar as novidades do Arena do Futuro também, tá bom? Então, vamos agora para o nosso tema, porque o tema de hoje é um tema, como eu já disse a vocês, que precisa de um estudo profundo, porque vamos falar sobre a maior enganação da história. E essa maior enganação da história é uma enganação que nós precisamos abrir os olhos. Eu lembro da história do cavalo de Troia. Ulisses, rei de Ítaca, foi quem teve a ideia desse cavalo de Troia, de uma guerra que acontecia entre gregos e troianos. E qual foi a ideia? Como a guerra não chegava ao seu fim, Ulisses então sugere para que os gregos construíssem um cavalo de madeira grande, que seria dado como de presente para Troia, reconhecendo que Troia havia ganhado a guerra, como se fosse uma bandeira branca de paz. Realmente, não queremos mais a guerra, não queremos mais o conflito, vocês venceram. Só que havia uma artimanha por detrás. Esse grande cavalo de madeira, ele não era oco, mas ele estava preenchido de soldados gregos. Como eles não conseguiam entrar em Troia pelos muros intransponíveis, pela forte defesa que eles tinham, a ideia foi, vamos mandar um cavalo, eles vão achar que o cavalo está vazio, mas o cavalo não está vazio, ele está recheado de soldados gregos por dentro. Então o cavalo entra como um presente, como um simbolismo, e quando eles menos perceberem, os soldados que estarão dentro do cavalo vão sair, e eles então poderão guerrear contra a Troia, porque nós não conseguimos entrar lá. E foi exatamente isso que os gregos fizeram. Um cavalo, entraram, Troia abriu as portas, vitoriosa, feliz pelo reconhecimento, e no final, foi de dentro que veio a derrota. Quando eles menos perceberam, os portões de Troia estavam fechados, os muros cercavam de qualquer ameaça externa, mas o problema estava interno. Aí os soldados saíram e foi a queda de Troia. Essa história é uma história que tem um reflexo ou um paralelo naquilo que eu quero falar com vocês hoje. Porque há um engano, e esse engano não vem de fora do povo de Deus, mas o engano foi plantado dentro do povo de Deus. É um engano para implodir o povo de Deus. Só que quem conhece a verdade não cai. Quem entende qual é a revelação não será seduzido por isso. Por isso, temos que olhar para dentro da igreja, para dentro da fé, para dentro da revelação e perguntar: existe algo que por tradição foi implantado no povo de Deus e que não é parte da revelação? Há algo que estamos fazendo e que não é a vontade de Deus? Estamos deixando de lado os princípios que Deus estabeleceu para ouvir a voz de outras pessoas? Isso tudo no mundo religioso, não é uma ameaça externa, porque uma ameaça externa é facilmente percebida. Você olha e identifica a ameaça. Agora, quando ela vem de dentro, maquiada, quando ela vem de dentro, mascarada, ou dentro de um cavalo de Troia, ela começa o estrago internamente. E aí, quando você perceber, pode ser muito tarde. Este princípio é o princípio que o livro do Apocalipse nos apresenta, um engano que vem de dentro. E eu vou te mostrar isso nesse estudo. Venha comigo até Apocalipse 18 e o verso 23. Aqui, a Bíblia fala sobre Babilônia. Essa Babilônia espiritual é um exemplo da Babilônia dos dias de Daniel. Babilônia, nos dias de Daniel, representou um povo que se opôs à fé. um povo que apresentou um sistema falso religioso e que se repetirá no fim. Essa Babilônia espiritual de Apocalipse 18 é o mesmo poder, a mesma ideia, o mesmo objetivo da Babilônia dos dias de Daniel, levar as pessoas a uma falsa adoração. Diz assim a Bíblia: também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Esse é o engano de Babilônia. Sedução. Levar ao engano. Fazer com que as pessoas se percam. É isso que o texto está dizendo aqui. E veja como é muito sério esse tema. Porque esse poder, essa Babilônia, é um símbolo de confusão religiosa. E é exatamente essa confusão religiosa que vemos no mundo hoje. Há muitas pessoas que perguntam: pastor, Deus tem um caminho? Porque parece que todo mundo é caminho. São fé diferente, são princípios diferentes, são ideias diferentes, num pacote só. E as pessoas já não sabem para onde ir. A questão central na batalha entre a verdade e o erro está na adoração. Todo o conflito final do livro do Apocalipse envolve adoração. Quem você adora e como você adora. E saiba que todo mundo é afetado pela adoração. Você sempre vai adorar alguma coisa. Eu não adoro a Deus. Você não adora a Deus, mas vai adorar o dinheiro. Vai adorar a vaidade, cobiça, conquistas. Alguma coisa você vai adorar, porque é natural do ser humano. Então, no final, o Apocalipse está dizendo: quem você adora determinará onde você estará na eternidade. Para onde você vai na eternidade? Quando vamos à Bíblia, entendemos que a adoração tem a ver com o tempo que você separa para Deus. Tem a ver com a crença de que Ele é o Criador, de que Ele fez todas as coisas, de que saímos das mãos dEle. Portanto, eu posso dizer que a adoração na Bíblia, ela envolve um dia separado para Deus. Não é o dia em si, mas é o que você faz nesse dia. É a ação daquele dia. É o que aquele dia espera de você como adorador. Se esse dia é um dia importante, nós vemos que esse sistema religioso que leva as pessoas a desviar o objetivo tem a ver com uma contrafação. Tem a ver com uma mexida naquilo que Deus falou. Não é uma mentira escancarada, mas é uma mentira adaptada. É uma verdade de mentira. É uma mentira com cara de verdade. É exatamente isso, o maior engano da história. Porque quem é que mudou a Bíblia? Quem é que falou que a Bíblia não é mais do jeito que era? Ela continua sendo a mesma. A verdade bíblica não mudou, mas foi mudada. Porque tradição entrou no lugar de doutrina, princípios entraram no lugar da verdade, da revelação da palavra de Deus, e isso é possível ver na própria palavra de Deus. Venha comigo até Daniel, capítulo 7, o verso 1, onde encontramos o seguinte: no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Estamos encontrando aqui o começo desta visão que teve o profeta Daniel. E ele vai descrever para nós essa visão, e eu quero mostrar para você o que é que foi que ele viu. Versículos 2 e 3. Daniel diz assim: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Há muitos elementos aqui que precisam ser interpretados. Porque na profecia bíblica, você não entende da forma como você lê. Há uma simbologia que precisa ser interpretada. Então, Daniel está vendo quatro ventos. Ventos significam destruição, guerras. Esses quatro apontam para os quatro pontos cardeais, norte, sul, oeste e leste. Agitavam o grande mar. Mar significa área populosa, onde tem muita gente. Agitavam as nações, agitavam os povos. Pastor, como é que você sabe tudo isso? Porque o próprio texto bíblico esclarece. Quando vamos ao Apocalipse, nós entendemos. A interpretação, ela vai acontecer também nesse próprio capítulo 7 de Daniel, onde nós vamos entender. Essas quatro bestas que sobem do mar, elas representam quatro impérios. Besta significa um reino que se levanta contra Deus, que levanta-se para desvirtuar as verdades de Deus, e são quatro. Então, Daniel vai agora nos explicar quais são essas quatro bestas. Ele começa dizendo lá no verso 7, depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Esse quarto animal, ele tem uma característica diferente dos outros animais. Como Daniel está descrevendo, ele tinha chifres, mas tem mais. Enquanto observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Olha esse simbolismo todo que Daniel está nos apresentando. Como é que nós vamos interpretar esta profecia? A Bíblia diz, em 2 Pedro 1,20, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, a própria Bíblia está dizendo que eu preciso da Bíblia para interpretar a profecia. A profecia, ela deve ser entendida por si mesma. Então, não sou eu que digo a profecia o que os símbolos significam, mas é a Bíblia que diz o que é que cada um desses símbolos significa, como eles devem ser corretamente interpretados. E para isso, nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus, sermos profundos na palavra de Deus. E é por isso que eu sempre lhe convido a pedir, por exemplo, a revista Esperança Daniel. Eu convido você a tomar uma decisão, a entrar em contato conosco aqui no Arena do Futuro, para que você aprofunde a sua caminhada e a sua compreensão da Palavra de Deus. Se você quer conversar conosco, a nossa equipe do Arena do Futuro, nós temos o nosso WhatsApp. Estou até com o celular aqui e vou abrir o WhatsApp para receber a sua mensagem. O número é 12-98224-0616. 12-98224-0616. Escreve para nós agora, porque nós estamos esperando a sua mensagem. Seguindo aqui na interpretação profética, venha comigo até Daniel 7:25, para começarmos a entender esse chifre pequeno que fala como um ser humano. Veja o que diz a Bíblia. Verso 25 de Daniel 7. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Veja, esse chifre pequeno, aqui interpretado e explicado no verso 25, diz que uma ação dele é mudar tempos e lei. E que lei é essa? A lei de Deus. E que tempo é esse? O tempo estabelecido por Deus. Olha como as coisas vão se encaixando de maneira muito clara. O chifre pequeno, ele tem a ousadia de querer mexer na lei de Deus. Colocar uma outra lei no lugar da lei que o Criador deixou. Há símbolos proféticos que são interpretados. Como eu disse a vocês, a Bíblia mesmo vai interpretar. Mar, eu falei para vocês que era multidão. E o texto está lá, Apocalipse 17:15. Ventos são os conflitos, Jeremias 49:36-37. E temos então as bestas que representam reinos, como Daniel 7:17. Daniel, nessa visão, ele viu 4 animais. Ele viu um leão, um urso, um leopardo e esse animal terrível e espantoso. Há um paralelo quando nós olhamos Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. E qual é esse paralelo? Veja só. quando Daniel teve a visão lá no capítulo 2 e explicou para o rei Nabucodonosor o sonho que ele teve, ele disse que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, que é representado pelo leão em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 2, o Império Medo-Persa é representado pelo peito e os braços de prata, que tem correspondência com o urso, que aparece em Daniel capítulo 7. O ventre de bronze tem referência com o Império Grego, que aparece lá como um leopardo de quatro cabeças. As pernas de ferro representam o Império Romano, que seria o quarto império, que lá na visão de Daniel capítulo 7 é o animal terrível e espantoso que ele nem consegue descrever. Tem mais uma parte. Tem os pés da estátua, que são de barro e ferro. Os 10 dedos representam os 10 chifres que Daniel vê na cabeça do animal terrível e espantoso. Então há uma relação entre um e outro. E o que é que veio depois do Império Romano? Veio um reino dividido. E um reino dividido em 10 partes, exatamente como são 10 os dedos, e exatamente como são 10 os chifres do animal terrível e espantoso. A queda do Império Romano aconteceu quando esses povos, os suevos, os visigodos, os francos, os burgundos, os ostrogodos, os lombardos, os alamanos, os saxões, eles todos invadiram e destruíram Roma, e se fragmentaram em 10. Eram povos bárbaros que desceram para Roma e fizeram então com que acontecesse o fim do Império Romano. 10, tá? Não 11, nem 9. Exatamente como a profecia colocou nos seus mínimos detalhes. Avançando aqui nessa compreensão, Daniel 7, 8 diz assim: enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Temos que entender esse simbolismo, porque é aqui que vai estar o problema. Aqui vai estar o engano dentro da igreja. Aqui vai estar o cavalo de Troia da fé. Daniel 7,24 diz assim: olha, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Que reino é esse? Roma. Os 10 chifres, eles saem de Roma, serão reis que se levantarão de Roma, que destruirão Roma, que acabarão com Roma. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Olha que interessante. O chifre pequeno, ele está geograficamente dentro da área da antiga Roma. Ele surge de Roma, ele derrota 3 reis, e é dali que ele acumula o seu poder. É dali que ele ganha força. Daniel 7,25, recapitulando, diz que ele tentará mudar os tempos e a lei. Ele tentará transformar a verdade de Deus em uma mentira e levar as pessoas para o engano. É preciso estar muito atento, porque esse chifre pequeno é um poder religioso que vai fazer exigências e decretos. Por isso ele é diferente dos outros. Os outros são reinos políticos, e esse é um reino religioso. Daniel 7,21, Daniel diz: enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Um chifre, um poder que estava oprimindo o povo de Deus. Uma opressão que levou as pessoas a um caminho equivocado. O que entendemos até aqui desse chifre? Eu vou fazer um resumo para vocês aqui em tópicos para ficar bem claro. Veja só, esse chifre pequeno surgiria depois da dissolução do Império Romano. O Império Romano terminaria, então esse chifre apareceria. Ele tentaria mudar a lei de Deus, desvirtuando, pegando os 10 mandamentos e transformando em outros mandamentos. Ele está entre os 10 primeiros chifres, porque ele surge com a queda de 3. Ele tem olhos, que representa inteligência, percepção. Ele tem boca para falar contra o Altíssimo. É um chifre diferente, porque os outros são poderes políticos. Esse é um poder religioso e que usa o seu poder agora para perseguir o povo de Deus. Atos 20, 28, 30, tem uma advertência para a igreja. Tem uma mensagem para aquilo que o povo de Deus enfrentaria e que você precisa conhecer. Venha comigo, vamos ler esse texto? Diz assim a palavra de Deus: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Continua dizendo: eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes. Não será do lado de fora, será do lado de dentro, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. A implosão está aqui. O engano está aqui, dentro do povo de Deus. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A iniquidade, esse mistério, está no meio do povo de Deus. Uma rebelião contra a lei divina. Uma rebelião que afasta o povo da vontade de Deus. Quando eu olho para a mudança da lei, onde é que ela está? O mandamento diz: lembre-se do dia de sábado. E a tradição colocou o domingo como um dia de adoração. O domingo como um dia que ficou no lugar do memorial da criação que Deus estabeleceu, o dia de sábado. E quem fez isso? Foi um tal de Constantino, imperador romano, que em 321 fez a primeira lei dominical. E em 336, então, no concílio de Laodiceia, estabeleceu o domingo no lugar do sábado. Esse poder é um poder que tem desvirtuado, é um poder que tem levado as pessoas. Por exemplo, quando vamos para o livro Catecismo de 1937, diz assim: qual é o dia de descanso? O dia de descanso é o sábado. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eu estou falando isso com todo carinho, de coração aberto. Eu estou lendo um livro, eu estou lendo um texto. Esse texto está dizendo que quem mudou não foi o Senhor. Com que autoridade a igreja mudou a observância do sábado para o domingo? A igreja mudou a observância do sábado para o domingo. Os protestantes, que afirmam que a Bíblia é o seu único guia, não têm base para observar o domingo. Nesse assunto, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes coerentes. Porque nós não estamos seguindo a tradição, mas estamos seguindo a palavra de Deus. Você precisa tomar uma decisão de viver essa verdade, de compreender essa verdade. Há um poder que mudou, mas há uma verdade que nos mostra o caminho a seguir. Está você disposto a andar nesse caminho? Se sim, eu quero orar com você. Pai, olha por nós. Nos ajuda a viver de acordo com a tua verdade, os teus ensinos, e estarmos fora do engano. Abençoa cada pessoa que ora comigo nesse momento. Seja o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque queremos nos agarrar à verdade e viver a verdade. São bênçãos que eu lhe peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue ao seu lado e parabéns pela sua decisão de viver de acordo com a verdade. A gente se vê no próximo programa aqui na Novo Tempo, o canal da Esperança. Você sabe, o canal do programa Arena do Futuro. Até mais. Tchau, tchau.